Bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de entretenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e...
Muito bom! Ai, meu Deus, eu não acredito que ele colocou isso!
O Gusta já entendeu já onde eu quero chegar.
Entendi onde você quer chegar, muito onde você quer chegar.
Ai, vocês estão...
Você vai entender na hora que ele falar, você vai entender.
Tá bom. Bom, depois dessa grande apresentação de Daniel Coutinho, meu nome é Thaís Tunhão e Daniel Coutinho.
Simplesmente é Daniel Coutinho.
É isso.
Simplesmente. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e eu gosto muito quando a gente vai falar de uma sequência de um jogo, e a gente não fala em inglês, a gente fala literalmente algo misturado como Red Dead Redemption 2, não 2.
Eita.
Inclusive tem um caso histórico do Kingdom Hearts.
Barra 358
barra 2 days.
Barra 2 days. Tinha essa. Eu gosto muito. É por isso, É porque quando a gente... Eu, por exemplo, conheci esses jogos quando eu era moleque. Eu não sabia traduzir Resident Evil. Eu não sabia...
Por que tu traduziu o 2? Deixou só o 2 days.
É porque eu sou louco.
Mas estamos reunidos hoje para mais um episódio do podcast. Dessa vez a gente vai aproveitar... que a gente tá numa época aí de boas continuações nos jogos, a gente vai aproveitar para gravar um episódio sobre as melhores continuações na história dos joguinhos, e a gente vai aqui discutir sobre o que uma boa continuação precisa ter. Porque ela tem que ser mais do mesmo, com alguns ingredientes a mais, com um negocinho ali, com um flavorzinho a mais, ou ela pode ser, tipo, uma revolução completa e literalmente... falar, ou literalmente cagar em cima do primeiro jogo e fazer algo novo zero, ou será que uma continuação, ela é finalmente o que o primeiro jogo deveria ter sido?
Questões, temos questões aí.
Joices.
E pegue sua guitarra do Guitar Hero e vem com a gente que está começando mais um Splitcast. Legal a gente começar esse episódio perguntando para nós mesmos, né? O que que faz uma boa sequência dos jogos? Porque a gente já citou um pouquinho na introdução que existem várias formas de você fazer uma sequência do jogo, né? Você pode continuar a história, você pode fazer um mais do mesmo ali, que não necessariamente é algo ruim. Eu vou citar um exemplo de um mais do mesmo que é algo positivo, porque se for mais do mesmo e for bom, né? Por exemplo, eu queria um Elden Ring 2 que fosse igual ao Elden Ring. Mas, enfim, vai demorar. Mas existem várias formas de você fazer uma continuação. E, tipo assim, eu queria começar perguntando pra Thaís Tunhon. Que pra Thaís Tunhon, uma boa continuação de um jogo que ela gostou precisa ter? Óbvio que essa pergunta ela é relativa em relação ao que você tá jogando, né?
Porque, por exemplo, eu tenho jogos que são sequências diretas mesmo, de histórias, e que eu achei perfeito que fizeram, melhoraram as dinâmicas do jogo de modo geral, um combate... como você melhora a sua arma, como você melhora a evolução do seu personagem. Gostei muito do que foi feito, mas é aquele jogo que você depende do primeiro, de certa forma, né? Senão, se você não jogou o primeiro, você vai ter um spoiler.
Mas qual, por exemplo?
Tipo The Last of Us.
Uhum.
The Last of Us, se você não jogou o primeiro, você vai ter um grande spoiler no segundo. Do que aconteceu no primeiro.
Ele se encaixa em, assim, se a gente for separar em tipos de sequência, eu diria que o The Last of Us, ele se encaixa até em mais do que um, né? Porque, além de ser toda uma evolução da mecânica, ele também é uma continuação direta da história.
Exatamente.
É, quando a continuação é muito direta, assim, no caso do The Last of Us, eu acho que até é o tipo de sequência mais difícil pra fazer, sabia?
É, porque você precisa dar corpo, continuar dando corpo pros personagens, sem perder a essência deles... e sem perder aquele, de certa forma, aquela lembrança que o jogador tinha, né? É difícil fazer isso.
Não, é muito difícil e, tipo assim, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui, mas eu era meio que, entre aspas, contra uma continuação do Last of Us.
Eu acho que você falou quando a gente gravou.
É, eu era meio contra, tipo, ser uma continuação com o Joel, com a Ellie, porque, cara, é muito fácil você cagar em cima do que você já construiu. Tanto que teve gente que se decepcionou porque... tinha uma expectativa nos personagens que eles eram de tal forma, criou-se no imaginário popular que os personagens seriam de tal forma, e na continuação eles agiram de formas que as pessoas não imaginariam que fosse o caso, né? Então, acaba que pra algumas pessoas foi uma decepção, né? Pra mim não foi. Eu
pra
acho
mim
que
não foi, pra mim foi condiz perfeito.
Com, é, condiz, inclusive eu
condiz
não sou
com
o mundo pessoa
que eles estão vivendo, né? É assim.
E eu também não acho que é papel do jogador criar um imaginário de como é o personagem.
Com certeza não.
Se você for parar pensando na vida real, o Daniel do ano passado é diferente do Daniel desse ano, então, tipo, uhum. Nada mantém a forma de pensar, né? Então, uhum. Mas, assim, o que a gente tava falando, eu acho muito... acho um desafiador, assim, você fazer uma continuação narrativa no jogo.
Com certeza.
A não ser que seja já algo meio que planejado, sabe? Uhum. Por exemplo, eu acho que essa nova trilogia... Eu acho que vai ser uma trilogia ou uma duologia. Eu acho que vai ser uma duologia, né? Do God of War.
Uhum. Sim, acho que vai ser uma duologia.
Duologia, eles já confirmaram que esse novo, ele é o último na mitologia nórdica.
Sim, uhum. Então, mas ele já foi planejado pra ser dessa forma. Né?
E vai ter um fim e acabou. Porque também, isso que você tá falando agora, eu acho que a gente pode encaixar em outras franquias que meio que perderam o rumo e virou uma grande bagunça. E pode acontecer, né? Quando você tá falando de uma sequência. Né?
Você quer citar Resident Evil 4, Thaís?
Sim.
Só que você tá um pouco insegura? Porque
não
você acha que
somente...
vai...
não somente Resident Evil 4, mas também como a sequência de Silent Hill. Porque, por exemplo, Silent Hill 1 é um jogo. Silent Hill 2 é um outro jogo. E o 3 é meio que... você joga com a personagem do primeiro jogo, só que ela é um grande caos. Né? O 3 é como se fosse uma continuação do primeiro e o segundo não tem nada a ver com nada. Nesse caso, ele já entra no nível de continuações, que não são necessariamente continuações, né? São coisas, são situações distintas. E, por exemplo,
ele é uma
do
continuação
primeiro...
do universo, mas não é uma continuação de narrativa.
Exatamente, porque os personagens são diferentes, os medos dos personagens são diferentes. Então você vai enfrentar bichos diferentes. Exato. É tudo novo, né? O próprio Resident Evil, se a gente for pelo menos até o terceiro, né? No imaginário do jogo, daquela dinâmica, eles são fatos um tanto quanto que acontecem um em cima do outro. Porém, se você pegar pra jogar o terceiro, você não precisa ter jogado o primeiro, nem o segundo. E se você for jogar o segundo, você não precisa jogar o primeiro.
É, tem muita gente que começou o Silent Hill, inclusive, do segundo.
Exato. Então, assim, esses jogos que têm essas continuações, né, que não são dependentes de outras, eu acho interessante porque... você vê uma melhora nessas mecânicas, você vê uma melhora do que o público se adaptou um pouco mais, o que ele gostou, o que ele gostaria de ver mais. É interessante. É interessante também. Então eu sou aquela pessoa que eu pendo tanto pro lado de uma história direta bem feita, bem estruturada, óbvio, quanto de uma continuação não tão direta assim, mas com melhorias. Porque, gente, o primeiro filho é que nem a minha irmã. O primeiro filho sempre sai com problema, o segundo sai melhor.
Olha, Thaís Fignon, olha, Thaís Fignon. Mas, assim, eu como filho mais novo concordo.
Então...
eu concordo com muitas coisas que vocês falaram aí. Eu acho que existem vários tipos de continuações. E tem continuações que elas são melhores, de repente, do que o original. Mas elas se propõem a ser outra coisa. E a gente tem que entender primeiro as propostas. É que tem jogos que são continuações, mas eles mudam completamente o que era o original. E aí acho que também tem que entender um pouco a proposta da série, o que a série é, e a visão de quem tá fazendo aquilo. E
você entendeu o que o Gusta tá falando pra mim, Daniel? Pra eu abrir meu coração pro Resident Evil 4, é isso?
Ah, não, acho que a gente tá numa guerra fria aqui.
Não, eu gosto muito de Resident Evil 4. Inclusive, eu não sou resistente às mudanças de Resident Evil. Eu sei que eu sou da opinião que a gente consegue manter a essência, mesmo trazendo mudanças, abordagens diferentes. O meu problema com Resident Evil... é matar a essência da série, não necessariamente a mudança de dinâmica de gameplay, assim.
Exato.
Até porque o Resident Evil 7 é completamente diferente do que eu entendia como Resident Evil. E pra mim ele é mais Resident Evil do que até alguns Resident Evil clássicos, sabe?
E ele então, é perfeito em tudo que ele faz. É
sim,
incrível.
Sim, eu gosto mais dele do que do Resident Evil 3, por exemplo. O original.
Ai.
Eu gosto mais dele do que... bom, é normal gostar mais...
do que o 5 e o 6,
cara, mas é porque eu acho que é bem o que a gente tava falando antes, assim, a continuação nem sempre segue os mesmos moldes do jogo anterior. Então, tipo, você vai agradar uns e não vai agradar outros, sabe? Então, não, tipo, a questão da Thaís não gostar do Resident Evil 4 não quer dizer que o jogo é ruim. Não, quer dizer que o jogo não é o que a Thaís gostaria que ele fosse.
Então, aí a gente entra no ponto que a gente falou anteriormente sobre a expectativa do jogador. Que é o que a gente falou anteriormente. Eu tinha uma expectativa sobre. E a minha expectativa não foi atingida. Só que isso não torna uma sequência ruim, ou boa, ou excelente. Tal qual Parasite Eve. Parasite Eve tem uma sequência totalmente diferente do primeiro pro segundo.
E o terceiro é mais diferente ainda do que o primeiro e do que o segundo, porque o terceiro, ele é quase um shooter em terceira pessoa. Assim.
Exato. Essa trilogia, né, que se perdeu, infelizmente, não deixa de ser ruim, ela é muito boa.
Não, assim, e tem uma outra coisa também, que a gente... Hoje a gente vive um momento de continuações que são meio que soft reboots também, assim. Então, eles não funcionam só como continuações, mas também...
É o próprio God of War.
O próprio God of War e o próprio Resident Evil, né?
Tem muito uma questão mercadológica também, de você manter uma franquia viva, de trazer pessoas pra uma franquia, ou então pegar até mesmo na questão da nostalgia, sabe? Então... Por exemplo, é muito mais fácil você vender um novo Silent Hill do que você vender um novo jogo, uma nova IP de jogos de terror.
Tem formas de fazer isso.
Mais que a nova franquia de terror possa ser melhor. Por exemplo, Ghostwire Tokyo. Vamos lá. Você acha que o Ghostwire Tokyo venderia mais do que um novo Silent Hill? Eu acho que não.
Acho que não. Não.
Por mais que pode ser que seja melhor. Senão a gente não tem como saber. Então, tem muito essa questão de você se apegar a marcas antigas e ficar trabalhando em cima disso. E, tipo, isso não vai só na indústria dos jogos, vai pra indústria do cinema, vai pra... A porra toda, tipo assim...
Comida, tudo.
Tamo indo pro Velozes e Furiosos 10, sabe? Pô, isso pra mim é loucura, sabe?
Exato.
Coisa de maluco isso.
E falando do lance do Silent Hill mesmo, olha a doideira que envolve esse nome. Porque quando falam de Silent Hills... A galera do Silent Hill enlouqueceu. Mesmo não tem nada a ver com nada. Mas lá no fundo, lá no coração da gente tinha. E foi uma loucura. Todo mundo baixou essa demo. Eu comprei o PlayStation 4, gente, pra baixar essa demo e jogar. E não deu tempo.
E tem muita gente que vai nessa de pegar franquias antigas. E às vezes eu acho que isso pode ser positivo, pode ser negativo. Eu não sou especialista nisso. Queria até levantar essa bola aqui pro Gustavo falar um pouquinho sobre, né? Sobre a questão dos Assassin's Creed e Odyssey, os novos Assassin's Creed que estão indo mais para um lado de RPG, mundo aberto, e que assim...
Tô bastante, né?
A impressão que eu tenho de fora, como uma pessoa que não experienciou a franquia, a impressão que eu tenho é, vamos usar o nome Assassin's Creed, porque vende bem, e vamos cagar pro resto.
É bem isso mesmo, assim. Assim, o problema do Assassin's Creed até é que eu não tenho problema do jogo mudar, assim, a pegada dele. Eu realmente não tenho problema. O meu problema é que eles utilizam esse molde de mundo aberto, tudo isso pra fazer simplesmente um jogo genérico. Eles só pegam o que tá fazendo sucesso aqui, ali, junta... Não desenvolve muito, só bate mesmo, como se fosse um grande mexidão de restinho de comida, sabe? E jogam a farinha por cima, e o nome dessa farinha é Assassin's Creed, sabe? É
uma farinha. Eles usam o mesmo plano de fundo, né? Que é aquela ideia do cara viajar lá, enfim.
Não tem outras. E até algumas coisas assim que pra mim faziam de Assassin's Creed, não tem mais, assim. É aquilo que eu falei do Resident Evil. Assim, o meu problema não é com a mudança. É você pegar a essência da série, ao invés de você manter ela, você matar ela pra trabalhar literalmente num produto muito comercial.
É aquela parada, né, Gusta? É que o Far Cry 3 matou os videogames. Porque o Far Cry 3 deu certo, e aí todos os jogos da Ubisoft aos pouquinhos foram virando Far Cry.
Não, e o que é muito triste, porque a Ubisoft, ela já tinha esse... Eu falo isso sempre. Ela já tinha esse sistema, esse Ubi-like de mundo deles, que já influenciava, que já funcionava, e que continua influenciando. Mas pós o Far Cry 3, parece que tudo virou a mesma coisa. O Watch Dogs... Embora eu goste do Watch Dogs 2, eu acho ele bom. Mas o Watch Dogs, ele parece o Assassin's Creed misturado com Far Cry e com Hack. O Assassin's Creed é o Watch Dogs misturado com o Far Cry, com assassino na antiguidade. O Far Cry é o Assassin's Creed em primeira pessoa com o hacker do Hot Dogs, de alguma forma, numa ilha paradisíaca, com um vilão louco, sem sentido pra ser louco, sabe? É isso.
É uma pena, porque assim, a franquia perde a identidade dela.
Isso, todas elas
parecem... Esse é o ponto.
Exatamente, todas essas franquias, elas parecem não ter mais nenhuma identidade. A identidade dessas séries, elas sumiram. E no caso de Assassin's Creed, é até um pouco mais triste, porque além das três, eu acho que historicamente, se a gente pegar até o terceiro, o quatro ali, era uma das... Eu gostava muito, eu achava bem original, assim, de fato, a temática e a forma que a narrativa seguia. Uhum. Tinha uns problemas, mas a forma que a narrativa seguia. E agora só parece que eles foram falar... Oh, O que fez sucesso? Pô, Witcher 3 fez sucesso, hein, gente? O Skyrim também fez, né? É, o Skyrim fez também e tal. Pô, que bacana, que legal. Ó, o Zelda fez aí. E o combate? Ó, esse jogo do Miyazaki, o Dark Souls, também fez sucesso. Vamos juntar isso tudo, só misturar e lançar? Ah, o que faz mais sucesso? Não, tem que ter um mundo gigante, igual o GTA. Tem que ter um mundo
gigante. Então, mas aí sabe o que eu acho legal? Eu acho legal a forma como a Nintendo trata algumas das franquias dela. Estou falando algumas, né?
Sim.
Mas, por exemplo, você pega assim, você pega uns principais ali, você pega um Mario, um Zelda, um negócio assim, tipo, você tem diferentes iterações em cima daquela franquia. Tipo assim, então eles conseguem pegar aquilo e tentar fazer coisas novas em cima daquela mesma franquia. Então você consegue ainda manter a questão mercadológica, mas você não tira o fator inovação.
Sim.
Então você permite que exista um Breath of the Wild.
Sim, tanto que, por exemplo, você falando sobre isso, Daniel, eu lembro muito do Super Mario World. Ele foi um grande marco, né? Tanto que ele vinha junto com o Super Nintendo. Ele foi super, super, literalmente.
Para onde é maravilhoso.
E aí, no final da geração, eles vieram com quem? Com Yoshi's World, o primeiro. Que, teoricamente, é uma continuação desse jogo, só que com uma outra vertente. E deu super certo.
Não, eu acho assim que a Ubisoft... Ela, se ela fizesse, por exemplo, que nem... por exemplo, a Microsoft, ela tem lá o Forza. Ela tem o Forza Motorsport e ela tem o Forza Horizon. E o Forza Horizon, ele é outra pegada em relação a Forza. Ele é um mundo aberto ali de Forza, festival, que não sei o quê. E uma coisa também que eu acho muito interessante que a Sony faz, é que a Sony, ela, hoje, ela tem muitos mundos abertos. Ela tem o Ghost of Tsushima, ela tem o Homem-Aranha e ela tem o Horizon. E se a gente for colocar na balança, o Days Gone também, né? Ele também é um mundo aberto.
Sim, sim.
E assim, embora eles sigam mais ou menos uma mesma estrutura, eles se diferenciam na navegação, na movimentação e na forma de se jogar. No gameplay.
São jogos muito distintos.
O Homem-Aranha, tem um jeito muito diferente do Horizon, que tem um jeito muito diferente do Ghost of Tsushima. Que já tem um gameplay que é muito diferente do Days Gone, que ali já é, talvez, o mais padrão de todos eles ali.
É, assim, eu não sei se concordo, eu boto até o Ghost of Tsushima como algo bem diferente, assim, do resto, mas o resto, eu acho, tipo assim, é uma estrutura safe, sabe? Não estou criticando isso,
O que eu tô querendo dizer é que se você pega o combate de cada um, o gameplay de cada um, é muito diferente. O Assassin's Creed, Far Cry e o Watch Dogs, se você colocar os três ali muito próximos uns dos outros, você vai ver que não tem muita diferença. Inclusive, os assets são quase os mesmos até. Então, é nesse ponto que eu quero dizer. Porque a forma que você joga um Horizon é muito diferente da forma que você joga um Homem-Aranha, por mais que eles tenham...
Sim, não, de fato.
Têm ali, né...
Estruturalmente similares, mas diferentes.
Exatamente, diferentes gameplay. Uhum. Mas a Ubisoft não faz uma coisa dessa. Ela não faz. O próprio GTA pro Red Dead Redemption, você tem ali o Red Dead Redemption, ele tem um pacing muito diferente do GTA, mas a estrutura que eles usam é a mesma também. Então, você vê, GTA, as sequências de GTA, elas são muito parecidas umas das outras. E o próprio Red Dead Redemption não muda muita coisa em relação ao Red Dead Redemption 1, não, sabe?
E agora, Daniel? A gente quer saber de você.
Cara, assim, eu já falei um pouco aqui junto com vocês sobre o que eu acho, mas... Eu acho que vai depender muito de caso a caso, sabe? Tem casos que eu curto um pouco do mais do mesmo, se for algo positivo e que tem alguma coisinha a mais. Eu não vejo problema nisso. Então, por exemplo, as pessoas, elas maltratam muito o menino New Super Mario Bros. U. E por mais que ele seja realmente um mais do mesmo do New Super Mario Bros. Wii, continua sendo um bom jogo, sabe? Então, continua sendo um gostosinho de jogar.
Tira, compra o papel dele.
É, assim...
Afinal, mais é sobre isso.
Ainda é bom, sabe? Ainda é bom de jogar. Mas eu particularmente, eu gosto muito de continuações que expandem o universo, né? Eu tenho muito disso de gostar de lore, gostar de entender como funcionam as coisas, além do que é mostrado na tela do jogo, né? Então, assim, eu vou citar aqui até um jogo que eu não zerei, porque eu fiquei meio saturado na época, mas que eu gostei muito do que eu joguei no começo e eu quero ainda ter o meu tempinho pra voltar pra ele, pra jogar na moral. Mas, por exemplo, Mass Effect 2. É um jogo que, tipo assim...
Achei ele bem interessante, hein? Pelo pouco que eu vi.
Ele expandiu muito o conceito do universo. Ele melhorou muito o gameplay. Então, tipo assim, pra mim... Eu não sei se o Gustavo vai falar dele depois, mas pra mim ele é uma das sequências quase que perfeitas, assim. Porque, em termos de sequência, o que ele faz... Ele não é um jogo perfeito, veja bem. Mas, em termos de sequência, ele pega tudo que o primeiro tinha e melhora. Melhora isso aqui, melhora aquilo ali... Expande o universo, melhora a narrativa, melhora o gameplay. E eu acho que uma boa continuação, ela pode não ser isso, mas em muitos casos eu adoro quando eles pegam aquela ideia e tipo, beleza, agora vamos fazer algo em cima disso aqui, isso aqui melhor. Nem sempre aumentando o escopo é algo positivo, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa que...
Aumentar o escopo é nossa, precisa. Você precisa fazer um jogo... O 3 tem que ser 3 vezes maior do que o...
Tipo assim, teve...
Sem necessidade, bem, assim, isso. Eu acho que não tem a mínima necessidade.
Não, Assassin's Creed é isso, gente. De um pro outro, nossa, vamos aumentar esse mapa agora. Pra onde que a gente
vai? Então, entre 2013 e 2018, eu vi muito disso, sabe? Começou muito com Skyrim... E teve a questão, né, de, tipo, cada vez você tinha que fazer um jogo e o marketing no jogo era em cima do tamanho do mapa, sabe? Tipo, caraca, olha só como esse mapa aqui é gigante, olha quanta coisa que tem. Nossa, mas
como
a continuação...
Como se fosse um grande atrativo.
A continuação desse jogo, o mapa é 2 vezes maior, caralho, muita coisa pra fazer, muito foda. Não necessariamente, sabe?
É por isso que eu gostei muito do marketing do Horizon. Em momento alguns, eles pararam pra falar, olha o tamanho do nosso mapa. Eles focaram nas melhorias no gameplay do jogo, sabe?
Que precisam, porque eu tô jogando o primeiro e eu já sinto o que precisa mudar.
Eu acho que é necessário, que precisa. Eu acho que nem... marketing tamanho de mapa, pra mim, é uma coisa muito 2012 já.
Então assim, eu não sou muito a favor da mudança de escopo pra aumentar.
Né, sim.
Apesar de que amo Elden Ring e é exatamente isso que eles estão fazendo. Mas, outra coisa, outro papo, outra história. O FromSoftware pode tudo.
FromSoftware.
Mas eu normalmente eu gosto dessa expansão do universo, assim, que me traga mais informações sobre como as coisas funcionam. Eu, assim, por muito tempo, o Gustavo sabe que eu fui fã de Star Wars. E eu adorava o universo expandido de Star Wars, que era justamente assim, vamos, tem essa história aqui, a história principal, vamos ver outras histórias, vamos ver como é que funcionam as coisas em outros lugares, em outros tempos, e aí você vai entendendo um pouquinho melhor daquele universo ali. Eu gosto muito disso, sabe, de entrar num universinho ali e começar a entender as coisas cada vez mais a fundo. Mas, eu acho legal a gente já começar aqui a citar... as continuações que a gente mais gosta, porque através das continuações que a gente mais gosta, a gente pode também explicar um pouco do porquê que a gente está citando elas, consequentemente já é uma forma de entender também o que trouxe a gente a colocar ela aqui, e também é uma forma de responder a pergunta do começo do episódio, sobre o que faz uma continuação boa, né? Então, apesar de tudo que o Gustav falou, e apesar de eu concordar com ele em praticamente tudo que ele falou, o primeiro jogo que eu vou trazer aqui é um jogo da Ubisoft.
Ah, meu Deus!
Porque eu sou um grandíssimo defensor de Watch Dogs 2.
Porra, mas aí
olha,
eu também sou, pô. Não, assim, o Watch Dogs 2, de tudo que eu falei...
É
um ponto fora da curva de tudo isso que a gente falou. Ele é tão ponto fora da curva, que aí, quando foi pra fazer a sequência, né, não literalmente a continuação, a Ubisoft foi lá e fez... Cagou tudo, sabe? Foi lá e fez...
Então, eu não tive... Hoje não tive vontade de jogar aqui no Watch Dogs Legion.
Não tenho vontade nenhuma de jogar o Legion.
Primeiro que a Ubisoft cagou pra ele.
É, sim.
Né? Não se fala nem nada
não
sobre ele.
Não botou reparo no pobre.
Sei lá, nada que ele mostrou ali me atraiu muito. Mas, sobre o Watch Dogs 2, eu acho que ele entra como a continuação que é o que o primeiro jogo deveria ter sido.
Sim.
Sabe? Tipo assim, todas as promessas... que o Watch Dogs 1 não cumpriu, e todas as promessas que, tipo, as pessoas se decepcionaram na época, ele foi um flop, foi foi um dos primeiros, uma das primeiras grandes decepções da geração, sabe? Eu acho que o Watch Dogs 2 entregou isso tudo. Porque ele tem um mundo aberto, ele é o Ubisoft-like, só que eu acho que ele é um mundo aberto honesto. Porque assim, óbvio que ele tem os problemas inerentes desse tipo de open world, principalmente por ser um jogo de 2016, né?
Uhum.
Então ele, se você for jogar ele hoje, ele tem um pouquinho desse ritmo que a gente hoje em dia já tá um pouco cansado, porque a gente já viu sendo replicado muitas vezes, mas eu acho que ele usa bem o fato dele ser um mundo aberto, sabe? E como a gente já falou no episódio sobre mundo aberto, eu prezo muito pelo jogo que ele é aquilo, e ele utiliza bem o fato dele ser aquilo. Então, tipo, se você é um jogo de terror, use bem o fato de ser um jogo de terror. Se você é um jogo open world, apesar de open world não ser uma categoria, mas se você tem essa mecânica de open world, use bem o fato de você ser isso aqui. E eu acho que Watch Dogs 2, ele é um dos jogos que, mesmo seguindo aquela estrutura fechada de Ubisoft-like, ele utiliza bem o fato de ser um mundo aberto.
Eu concordo com você e ainda adiciono uma coisa. Eu acho que ele trabalha muito bem o mundo dele, ele constrói muito bem aquela São Francisco. Ela é impressionante até hoje. É comum você ver na internet.
Concordo.
É comum você ver na internet as pessoas tirando uma foto do local real, do jogo, né? E indo nos locais reais mostrar como eles construíram aquela cidade. Aí tá bem legal assim, tá bem fiel.
E eu vou acrescentar, Augusta. E eu não digo. Você começou falando, eu achei que você ia falar de uma coisa, você falou de outra, que eu também concordo. Mas eu acho que o fato do jogo dar um pequeno, mesmo que pequeno, mas ele dá um pequeno background pra literalmente todos os NPCs do jogo. Eu acho muito foda. Porque no jogo você consegue hackear o celular de cada pessoa da cidade.
Eita.
Então imagina um GTA. Você consegue hackear cada pessoa que passa na calçada, você consegue hackear o celular da pessoa. E você consegue ver a profissão dela, você consegue ver o quanto tem na conta dela, você consegue ouvir conversa de telefone dela. Então, tipo assim, ela tá falando no telefone com alguém, você consegue hackear e ouvir. E aí, claro, assim, tem toda a questão dele ser um AAA com dinheiro pra caramba. Então, essas conversas são todas dubladas em português, enfim. Tipo assim, é um bagulho impressionante pra mim até hoje, a forma como eles conseguem fazer isso. A história do jogo, ela é ok. Ela não é algo que mudou a minha vida, mas eu gosto dos personagens, eu acho que ela tá ali, ela não atrapalha, ela não é incrível, mas ela funciona, é o suficiente. E o gameplay, pra mim, ele é gostosinho, porque ele tem várias mecânicas que funcionam, mecânicas que te ajudam a jogar num stealth, que é um stealth que funciona, que é a forma como eu gosto de jogar esse jogo. E, cara, eu acho que ele é uma continuação muito boa do primeiro, principalmente depois que o primeiro foi um flop, sabe? Eu não lembro de vendas como é que ele foi. Eu acho que deve ter ido bem, porque começo de geração, qualquer jogo que eu lançava saía bem.
Ele vendeu razoavelmente bem, mas é porque eu acho que ele vendeu bem no início e depois ele parou de vender, sabe? Ele não...
O boca a boca não ajudou, mas eu acho que o Watch Dogs 2, ele deu uma sobrevida pra série.
E eu acho também que uma coisa que foi benefício pra esse jogo é que o primeiro é muito, muito sério. Nossa, olha, eu sou um hacker. Nossa, que sério. Nossa, que jogo.
Sim, dá uma vergonha ali.
O segundo é completamente despretensioso, a ponto de você ter um personagem com uma máscara fazendo carinha de anime de MSN, sabe?
Admito, me dá uma vergonha alheia.
Mas ele sabe que então, é vergonhoso.
É aquele humor Ubisoft.
Sim.
Que quem joga sabe. É aquele humor que, tipo, Mas só que ele vai... Ele é tão caricato que funciona.
Não, ele sabe exatamente onde que ele tá. O primeiro, ele é só... Eu sou sério porque eu quero ser sério. Eu sou Ed porque eu quero ser Ed. E esse segundo, ele é completamente despretensioso. Eu acho que eles só foram lá, pegaram, falaram, vamos fazer uma coisa completamente diferente aqui, vamos... Deram liberdade pra eles. Não ficou aquela coisa, não, precisa ser sério, vai ser sério. Sabe, da Ubisoft, acho que meteram menos o nariz ali. Aí saiu do jeito que saiu, e é o pontinho fora da curva, realmente.
Eu poderia ser muito óbvio pra vocês e falar sobre a franquia que mais mexeu comigo nos últimos tempos e que eu penso nela até hoje. Que é The Last of Us. É minha franquia definitivamente preferida. Assim, eu tô falando com vocês agora, eu tô, tipo, passando as mãozinhas, assim, na cabeça, tipo, puta, é muito bom. Mas, eu quero voltar no tempo. Num tempo um tanto quanto distante. Então, eu vou falar pra vocês de uma continuação que eu gostei muito, até o terceiro jogo, mas principalmente do primeiro pro segundo, que foi Tomb Raider.
Nossa, o segundo é muito bom!
O primeiro, assim, ele é um jogo difícil, as mecânicas não funcionam muito bem, o pulo e tal, ele é sofrido de jogar. E você precisa resolver uns puzzles efetivamente difíceis, né? Você se perde, assim. Porém, o segundo ele entrega tudo. Ele entrega tudo.
Nunca joguei Tomb Raider.
Ah, Daniel. Você
chegou a jogar nem no Boots?
Não, eu joguei o de 2016.
Ah, sim. Eu acho que se hoje, né, se você é um jogador que não teve a experiência de ter passado por algum Tomb Raider nesse meio tempo que as mecânicas eram mais travadas, era tudo meio bizarro, você tinha que parar pra atirar, você não pode andar atirando, você só pode andar atirando com uma arma. E é meio bizarro, assim.
Mas
acho
eu gosto.
Não vai dar muito certo.
Não, assim, os antigos... Ah, bom, a não ser que o Daniel se aventure a jogar...
E é feio. É bonito.
Eu acho o Anniversary, que é um remake do primeiro Tomb Raider, bem honesto, assim. Até
maravilhoso. Não, ele é perfeito.
Mas é um jogo de PlayStation 2. Então, assim, tem em mente que é um jogo de PlayStation 2. Mas ele melhora muito a qualidade de vida do primeiro Tomb Raider, assim. Eu acho interessante até do ponto de vista histórico pra videogame, sabe? Revisitar e ver como ele funciona, mesmo que você não goste. Eu acho legal jogar e conhecer.
E é interessante porque ele é um jogo de plataforma. Basicamente, né? Basicamente um jogo de plataforma, só que repaginado ali, né? Com uma visão 3D e tudo mais. E a Lara, que ela é basicamente uma mulher invencível. E a história, foda-se a história. Quem lembra da história? Não é pra você lembrar da história,
não é pra você lembrar
dos perrengues, né?
É pra lembrar dos perrengues. É lembrar que a Lara Croft, ela enfrenta tigre, dinossauro.
Exato.
Ela corre e dá mortal pra trás, dando tiro com as duas. Angelina Jolie.
Exatamente. Por exemplo, eu vou até citar pra vocês um exemplo. Esse jogo foi pra mim tão marcante, que primeiro que ele veio, né, junto com um CDzinho demo que vinha no PlayStation. Coisa que não acontece mais, triste. Mas podia vir, né? Alô, PlayStation.
Podia vir as demos. Assim, hoje é bem difícil isso acontecer, né? Porque eles colocam na PSN lá, se eles quiserem, e você só vai e baixa, né?
Mas eu manda o CD.
Eu gostava de ter o CDzinho também, mano.
Nossa, adorava.
Era o único CD original.
Eu joguei tudo. Exatamente, joguei tudo. E aí, eu lembro que tinha um momento específico que eu não conseguia passar de forma alguma, porque eu tinha que fazer uma acrobacia com o corpo da Lara, que só Deus sabe. Só Deus sabe o que eu tinha que fazer. Eu fui dormir, gente. Aí eu fiquei pensando o que eu tinha que fazer. Aí eu descobri o que eu tinha que fazer. Eu liguei o videogame, tipo, foda-se, minha irmã tava dormindo, Angélica, desculpa, te amo. Liguei o videogame, falei, agora eu vou passar essa porra. Aí fui lá e fiz, deu certo. Aí eu salvei, desliguei, e era isso.
Tomb Raider 2 é bem legal. Eu lembro que tinha um tutorial que era na mansão da Lara. E aquela porra daquele mordomo.
Maravilhoso. Trancar o mordomo no frigorífico. Gente, ótimas experiências.
Tava aquele mordomo com um chazinho vindo pra cima. Eu tinha medo dele.
Mas indo nesse exemplo que a gente tá falando sobre continuações, ele não tem uma continuação direta da história. Talvez da personagem um pouco, né? Sobre o pai dela ter sido um escavador muito famoso, que ele queria descobrir coisas que não poderiam ser descobertas, né? Continua nesse esquema da personagem em si, mas a melhoria do desenvolvimento, tanto da personagem, dela se tornar uma personagem um pouco mais próxima do jogador, quanto das mecânicas, foi um salto imenso. Foi um salto imenso que se torna. E o segundo é um jogo mais citado do que o primeiro.
Eu vejo que muita gente... quase o mesmo caso, assim, do Resident Evil, que muita gente começou pelo segundo também, e o salto foi tão grande do primeiro pro segundo, né, que ele acabou ficando até um pouco mais popular.
Exato. Então, pra mim, esse acho que foi uma das franquias que mais me marcou, assim, porque eu joguei o primeiro, aí eu joguei o segundo, o terceiro já não tem tanta diferença do segundo pro terceiro, mas o segundo, bicho, que coisa louca.
É bem legal. Eu tenho boas memórias com Tomb Raider 2, assim. Eu gosto também bastante.
É bem bom.
Inclusive, Tomb Raider, quando eles começaram a querer colocar muita história na era do Play 2, começou a ficar ruim. Porque eles começaram a colocar umas histórias nada a ver. Aí tinha um Tomb Raider com coisa sobrenatural, que aí já... Nossa senhora.
Porque esse nunca foi o foco, né?
Até quando eles colocam coisa de tumba, assim, tipo, sei lá, espíritos chineses. Até quando eles colocavam essas coisas... Um dinossauro no primeiro, né? Mas até quando eles faziam isso nos três originais, assim, eles faziam com com mais inteligência, assim. Depois ele só, sei lá.
Tá um pouco, né?
Não sei o que aconteceu.
Mas olha, do primeiro até o terceiro, eu acho que vale a tentativa. E e aquele outro que tem a Lara criança também, que eu esqueci.
Pô, tem um que saiu.
É muito bom. Last Revelation. The Last Revelation é muito bom.
É bom, tem um que saiu pra, já, acho que já pra PS3 e 360, que foi o Underworld também, que foi o último, assim...
Porque esse é difícil, hein?
Ele é o último na fórmula antiga, né, do Tomb Raider, eu gosto dele.
E ele é difícil.
Ele é bem difícil.
Mas é isso, hoje eu trago pra vocês essa experiência aí. Podia falar do Last of Us, podia ficar aqui 3 dias falando dele. Mas vamos acrescentar, né, uma diferença.
Hoje é dia de falar coisa que eu não falo. Eu não deixo dar essa voz falar, as pessoas jogaram, tá fresco.
E você, Gusta?
É, não, assim, eu vou pro PlayStation 1 também, porque eu fiz uma lista, eu poderia citar vários jogos, hoje, inclusive, conversando com o Daniel, eu falei, pô, Daniel, tem uma lista aqui de uns 10 jogos, assim, mas eu coloquei um critério aqui.
Nem existe tudo de continuação.
Existe, pô, existe. Pergunta pro Wash.
Que loucura.
Pergunta pro Wash, o Wash jogou no mínimo 25 continuações. Ontem, inclusive. Mas o que eu vou trazer aqui é um jogo que ele não é continuação. Quer dizer, ele é continuação, mas muita gente acha que não é. Que é o Metal, que é o Metal Gear Solid. Aí você pensa, como assim? Pô,
é o primeiro? Okay.
Na verdade, não. Metal Gear Solid é o terceiro jogo da série. Mas por que que eu tô falando... Eu poderia falar do 2, eu poderia falar do 3. Mas eu tô falando do Metal Gear Solid, entre aspas, primeiro Metal Gear Solid, mas terceiro jogo da série. É porque esse jogo, além dele ter a importância histórica que ele tem... Ele, o salto evolutivo, eu nem sei se esse termo existe, mas vai passar a existir agora.
Não, sim.
O salto evolutivo do Metal Gear 2 pro Metal Gear Solid.
O 2, ele já era do, ele ainda era do MSX, não era?
MSX, o primeiro e o segundo são do MSX, né, na história de The Raven lá e tal. O Metal Gear Solid, ele continua parte daqueles eventos, então assim, até jogando ele assume que ele é uma continuação daquela história, porque ele cita diretamente personagens daquele jogo, né? Mesmo que você tenha um novo vilão, ele cita tudo que aconteceu no Metal Gear 1 e no Metal Gear 2, mas também eu estou trazendo esse jogo, porque o Metal Gear Solid, mesmo não sendo o pioneiro, talvez tenha sido o primeiro Metal Gear, mas mesmo não sendo pioneiro, o gênero de stealth ganhou força a partir desse jogo. Foi a partir desse jogo que conceitos de stealth começaram a ganhar mais força. A gente tinha, claro, Tenchu na época e tudo, mas o que foi feito na série, o que foi feito com Metal Gear Solid na época, foi uma coisa, foi histórico. O que aquele jogo fez foi histórico. Além de, claro, também ter as conquistas técnicas que o jogo tem, como o trabalho de dublagem e o trabalho musical na época também, né, que foi algo que a mídia de CD do PlayStation contribuiu para que acontecesse. Então, a dublagem desse jogo na época, a direção do Kojima, que sempre foi um cara muito ligado a cinema, né, ele trouxe isso pro Metal Gear Solid, foi bastante inovador na época. Então, esse tipo de coisa, a questão do motion capture, a questão da dublagem e até as próprias mecânicas de stealth a partir do Metal Gear Solid mudaram muito. Então, ele mudou muito o que veio depois. E ele, além disso tudo, é um dos jogos mais importantes da história por causa da temática também, né? E eu amo muito, já não é o meu Metal Gear favorito,
mas tem sua importância.
Não, ele não é meu favorito, mas ele não é meu favorito porque eu tenho um apego emocional maior com 3. E então, por isso, assim, do Metal Gear 1, do 1 ao 3, assim, é difícil escolher qual que é o melhor, mas eu tenho um apego emocional ao 3. Mas o Metal Gear Solid 1, ele é fantástico, cara. O Metal Gear Solid. Ele é fantástico, ele é incrível, ele é maravilhoso e tal. Hoje ainda assim, tá ficando um pouquinho mais difícil jogar ele, porque, né, o tempo passou, as coisas evoluíram. Mas eu ainda sempre recomendo a versão do PlayStation, a versão original, né, do jogo, porque o remake que teve pro GameCube, ele não é um jogo ruim. Mas ele descaracteriza muitos personagens nas cutscenes. Então, eles fazem o Snake virar um super soldado. O Snake dá socão que o inimigo voa na parede, sabe? Eles colocam umas cenas muito... O Snake surfa em míssil. Então, assim, além disso, todo o level design do jogo foi construído pro jogo. E eles pegaram as mecânicas do Metal Gear Solid 2 que quebram o level design de Shadow Moses. Então eles não adaptam aquele level design para essas mecânicas. Então isso acaba tornando o jogo quebrado e meio sem graça, assim, em algumas coisas. Então foi alguns pequenos vacilos que tiram um pouco aí do brilho desse jogo, que não é ruim, mas eu sempre recomendo a versão do PlayStation. E pra mim, assim, é uma das continuações mais emblemáticas dos videogames.
E, cara, eu acho importante por ter revolucionado não só a franquia, mas como um gênero, né? Porque...
O videogames em si, sabe? Mudou muito.
Sim, porque assim, foi um ponto de virada ali no Metal Gear, sabe?
Sim, sim, sim.
Então, é exatamente o oposto do que a gente fala quando existem continuações que são mais do mesmo, que com um flavorzinho.
É, sim.
Que por exemplo, eu botei aqui na minha listinha o Super Mario Galaxy 2.
Uhum.
Que ele é uma continuação do Super Mario Galaxy 1. E, cara, se eu parando pra pensar, eu quase que considero eles, tipo assim, quase que um mesmo jogo, sabe?
Não, eu tenho muito disso. Pra mim, eles funcionam quase como o mesmo jogo, assim, pra mim.
É, porque a questão que... Porque, assim, Super Mario Galaxy 2, ele só não é uma DLC, porque primeiro que na época a Nintendo não sabia o que era isso.
Ainda não sabe direito, né?
Tá aprendendo. Tá aprendendo,
é uma jovem, ela não sabe.
A Nintendo é a empresa que chegou agora aí no mundo dos jogos, então a gente vai dar um desconto pra ela, né?
É.
Ela tá aprendendo como é que funciona.
Primeiro videogame desse Switch, hein?
Café com leite. Mas, apesar de tudo, o Super Mario Galaxy 2 pra mim ele é uma ótima continuação, porque o primeiro jogo já é o melhor Mario da história. Logo, o 2, que pra mim é um pouquinho melhor que o primeiro, é o melhor Mario da história.
Pronto, acabou.
O primeiro já era pra mim. Aí lançaram o 2, que era mais daquilo ali, só que um pouquinho melhor. Porque assim, não é um jogo que ele tenta reformular a forma como se joga, ele mantém as mesmas mecânicas de gameplay.
Uhum.
Ele tem alguns acréscimos, por exemplo, o Yoshi, que é um fator muito importante. O Yoshi, ele é importante.
Ô Daniel, mas
melhor.
Mas é aquele jogo que ele não muda muito em relação ao original, mas ele tem alguns acréscimos que fazem toda a diferença.
Sim, 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 sim. Porque, cara, eu não tô zoando, assim, o Yoshi pra mim no Mario Galaxy 2, ele é muito bem implementado, sabe?
Ó, oh, demais.
Porque o Mario Galaxy 2, ele tem pra mim um dos melhores, se pá o melhor level design de jogos de plataforma que eu já vi, né? Ele, cara, tem uma variedade inacreditável de poderzinho, de lugar pra tu visitar, de missão. Então, cara, assim, eu quis botar ele aqui justamente pra ser um ponto diferente, sabe?
Eu só fico triste que eu não vou conseguir jogar.
Porque tu é canhota, né? Tem essa questão, né?
Uhum.
Não, é muito
difícil pra mim.
Não, eu vou confessar.
Mas e com,
você...
e com o controller, o Pro Controller do Wii? Não funciona?
Não funciona. Ah.
Só não, com aquele lá.
Então, é curioso porque... Eu gosto de Mario, mas eu não fico louco com o Mario, sabe? Tipo, se for bom, foi bom. Se não foi bom, eu também não ligo, sabe? Mas uhum. Mario Galaxy e Mario Galaxy 2 são dois pontos ali na série. Eu considero Mario Galaxy um dos melhores jogos já feitos. Pra mim, é o melhor jogo já feito da Nintendo, assim. Eu falo com propriedade, assim.
Peraí. Você bota Heart Gold Soul Silver da Nintendo ou da Game Freak?
Ah, aí é outro rolê, eu não considero, não.
Okay.
Mas eu genuinamente, eu amo Mario Galaxy, sim. Mario Galaxy é maravilhoso, cara, é bom pra caralho. Mas eu tive que jogar, eu joguei no Dolphin, no emulador. Porque era complicado pra mim jogar no emote também, porque coordenação motor ali, aquela questão...
Imagino.
Foi complicado, entendeu? Mas assim, Eu não deixei de jogar, era o problema que eu tinha com ele, assim, porque eu nunca achei que essa obrigatoriedade dos controles de movimento fosse algo justificável. Eu acho que,
cara,
deveria estar.
Eu acho triste, porque, tipo assim, hoje já saiu o Mario Galaxy 1 naquela ridícula coletânea temporária.
Já era fatal 2 aí também, né?
Primeiro que é ridículo que foi uma coletânea temporária que não tá mais à venda.
Não faz sentido, né? Não faz sentido.
Eu ainda não entendi por quê. Segundo que não teve o 2. Simplesmente o melhor jogo
assim?
Da porra da franquia Mario.
Como assim tu priva as pessoas de jogar talvez o melhor jogo que tu já fez na sua vida, sabe?
É um
imbecil.
Pois é. Assim, mas... diferente do Gusta, eu ligo muito pra Mario. Eu me importo muito.
Eu também me importo demais. Não queria me importar tanto.
Eu só não tipo queria assim, esse amor, mas eu gosto, cara.
Ah, eu não sei. Amor é uma palavra forte, sabe?
Não, como mas... eu disse, eu fico louco por Mario, mas eu gosto.
Não, assim, se tiver um anúncio de um novo Mario, eu vou ficar meio...
Eu vou jogar.
Mas eu vou ter uma dor de barriga ali, entendeu?
Eu não sinto isso com o Mario, mas eu vou jogar e provavelmente eu vou gostar.
Cara, então. Eu comprei basicamente o Nintendo Switch porque ia sair Mario.
Eu amo muito
Mario.
Se anuncia um Mario Galaxy 3, não interessa o que vai sair no ano. Só se for um Metal Gear Solid 6, assim, um Final Fantasy 7 99, assim. Não interessa o resto que sair. Já é meu melhor jogo do ano, assim, mesmo que for ruim, entendeu?
Mas tem Elden Ring, né?
Não, mas...
Mas não vai sair esse ano, então tudo bem.
Nunca vai sair.
Não precisa ter essa discussão.
Não vai sair.
Mas, o Mario Galaxy 2 é um bom exemplo de uma continuação que ela não precisa revolucionar a franquia, ela não precisa continuar uma história, ela pode ser simplesmente aquilo que já foi feito, só que com algo a mais.
Só com melhor.
E ainda assim, é ótimo, é perfeito.
É bom demais, tá doido.
Daniel tava falando de Mario... que é, tipo, uma das franquias mais conhecidas no mundo inteiro por ser um jogo de plataforma. Então, puxando esse gancho, Daniel, eu vou trazer Pitfall. Porque, assim, Pitfall é um jogo... Foi o primeiro jogo...
A Thaís é muito imprevisível, cara.
Foi o primeiro jogo de plataforma, né, que a gente teve conhecimento, que saiu em 1982 para Atari 2600, uma loucura, um caos. Quem provou, provou. Quem não provou, aí só provando agora, né, por outros meios. E aí, Thaís Tunhon, o pequeno Thaís Tunhon ele teve várias continuações e tudo mais, mas pra mim, a continuação que mais me marcou de Pitfall foi o 3D Beyond the Jungle, que saiu pra PlayStation 1. E aí, você vai viver, basicamente, aquela história maluca do primeiro jogo, lá nos anos 80, só que agora, entre aspas, em 98. E ele é maravilhoso. E ele ainda mantém todo aquele lance do jogo de plataforma em si, só que na versão 3D. E ele é muito difícil.
Esse jogo veio no meu PlayStation, velho. Eu achava a capa dele muito louca.
Sim, porque tem um carinha parado assim.
Velho, não tem nada assim 3D grandão.
Ele é também do Dead Crane ou já era outra galera fazendo o jogo? Qual que é o nome do jogo?
É Pitfall 3D.
Beyond the Jungle.
Beyond the Jungle.
Ah, não, já não era mais o pessoal do original.
É outra galera.
Era numa época aí que o Pitfall precisou andar pra Lara Croft andar mais rápido e Nathan Drake correr.
Caralho, rapidão, o David Crane tá fazendo o jogo pra Atari 2600 até hoje.
Olha aí.
Tá.
Ano passado ele lançou um jogo chamado Circus Convoy. Ele tem a porra de uma empresa chamada Audacity Games.
Audacity
Games. E até hoje ele faz jogo pra Atari 2600. Incrível. Inclusive tem um jogo pra sair chamado Cases Gold, que é um jogo que tá em desenvolvimento e vai sair pro Atari.
Porra, quando tu é velho, aposentado e tem dinheiro, você faz o que você quiser, né?
É loucura, né, velho?
E assim, se você for pensar, esse é o quarto jogo, né? A última sequência saiu em 2004. Que foi só pra, se eu não me engano, Game Boy, coisas assim. Então, ele foi realmente o último jogo que saiu pra console de mesa dessa, né, dessa franquia. E é muito bom, ele é muito difícil, ele ainda é muito travado nas suas mecânicas, mas aí a gente entra num outro conceito de continuidade, que é uma continuidade que realmente atravessou novas gerações e ainda manteve aquele espírito.
Eu acho que ele quer prestar mais uma homenagem a Pitfall em si, o que é, mais trazendo pra uma roupagem mais. Uma roupagem moderna pra época, né? Do que em si fazer um jogo de PlayStation, de Nintendo 64, de Sega Saturn, no entendimento raso da coisa.
Sim. E assim, gente, ele é incrível, eu acho que faz parte, é como se você tocasse num pedacinho de história, sabe? Porque é basicamente você pegar aquele jogo primário do carinha pulando um buraco e se pendurando num... Qual o nome daquilo, gente? Que o povo pendura que nem o Tarzan?
Cipó?
Isso! Se pendurando num cipó, só que elevado isso à enésima potência. É basicamente isso, porque ele continua pulando buraco, pendurando um cipó e segue o jogo. É muito bom. É muito bom.
É legal. É muito... Eu tenho uma lembrancinha gostosa com esse jogo de ficar nervoso, porque eu não achava difícil.
Não, você fica puto, porque assim, realmente, a mecânica dele, ela deixa muito a desejar. É um jogo difícil mesmo de você mover o seu personagem. Mas aí se você jogar no primeiro Pitfall que saiu, que foi o primeiro jogo de plataforma do mundo, ele era muito mais difícil ainda, porque você tinha que... Gente, sim, jogar no Atari era muito impossível, era bem difícil.
Tá maluco. Eu não tenho saudade nenhuma de usar um controle de Atari. Eu não tenho nostalgia nenhuma. Eu acho incrível a existência do Atari, adorei ter quando eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, mas eu não sinto saudade nenhuma daquele controle. Uma coisa horrorosa.
Não, adorei. Adorei, foi ótimo. Obrigada.
Adorei, foi ótimo, mas fica aí. Tá bom. Obrigado pelos serviços prestados. Mas tu fica aí onde tu tá, entendeu? Eu não... Vocês acham que hoje, se saísse, se alguém quisesse dar uma revitalizada, fazer um pitfall atual, assim, vocês acham que teria um burburinho?
Cara, enquanto vocês estavam falando, eu tava até pensando aqui com quem tá a IP pitfall.
Porra, deve ser...
Não, tá, porque nessa época,
tá
quem
com
foi...
Activision,
é,
tá
quem
com
foi
quem?
Que repassou foi a Activision, mas eu não sei o que aconteceu.
Ah, deve estar com a Activision, então.
Então, e Pitfall é da Microsoft agora, é isso?
Pode ser que
Pitfall... É isso que você quer me dizer.
Provavelmente.
Quer dizer agora que Pitfall no Game Pass, é isso. Cara, assim, vamos lá. Eu acho que um Pitfall hoje em dia, ele... Eu acho que ia acontecer uma o que mais ou menos aconteceu com Tomb Raider, sabe? Ao invés de se inspirar nos próprios jogos anteriores, ia ser meio que algo Uncharted-like da vida.
O nome é isso, né?
Iam usar o nome Pitfall por uma questão mercadológica, como a gente falou, que muitas
com
pessoas
certeza
usam pra fazer continuação, render mais dinheiro, né?
Com certeza. Porque nesse jogo, por exemplo, desculpa, Daniel, te cortar. Nesse jogo, inclusive, o personagem, ele pula tal qual como o personagem do primeiro jogo, sabe? Balançando as perninhas, assim. E é um pulo pesado. Então você precisa prestar bastante atenção, sabe? No que você precisa fazer. É difícil, pacas. E eu acho
não,
muito difícil alguém querer reproduzir isso hoje.
Eu tô vendo o gameplay dele. De fato, ele, assim, ele parece ser uma continuação do Pitfall.
Sim.
Mas, sendo um Pitfall novo, eu acho que tem duas opções. Ou ia ser uma pegada meio Crash Bandicoot, o Insane Trilogy, uhum, depois saiu o Crash Bandicoot 4 e aí, tipo, ele seguiu meio que o padrão da franquia.
Uhum.
O que eu acho muito difícil,
uhum,
porque Crash Bandicoot ele é jogável até hoje.
Exato.
E o Pitfall eu não vejo tanto assim.
Não dá pra jogar Atari,
né? Muito antigo.
Então, sei lá, cara, seria um bagulho meio Uncharted-like da vida e eu não sei se... Não sei se alguém tá disposto a botar dinheiro nisso aí.
A não ser que ele... Que eles fizessem um Pitfall 2D mesmo, assim, sabe? Uma coisa meio indie, não sei. Eu acho que poderia dar certo nesse formato.
É,
agora,
enfim,
se quisesse fazer um Triple A com o nome, aí eu acho que não daria certo, não. Porque só de ser um Triple A, ele já teria que seguir alguns padrões.
Sim,
entendeu?
Não
sei se ia ter tanta liberdade pra fazer uma coisa própria, assim, ou uma...
que assim, vamos lá, tem continuação que tá aí pra existir, tem outras que eu acho que a gente tem que meter a máxima, que é o Let It Go, né?
Que tá bom, foi legal, obrigada.
Tá legal,
por tudo que foi
obrigado,
feito.
Um beijo e não precisa voltar não, tá show?
Exato. Que nem, eu acho que esse é um jogo que não precisa ser mexido, ele tem a história dele, ele fez o papel dele, tá bom, foi legal, tá ótimo. Né? Uma franquia, né, na verdade, que eu acho que não tem necessidade de ser mexido. Tá bom.
Mas, senhor Gustavo Henrique.
Bom, você já citou aí o segundo que eu ia falar aqui, que é o Mass Effect 2. E o Mass Effect 2, ele realmente ele já chega. Ele já muda muito o que é o original. E ele faz uma coisa que eu acho que toda sequência deveria fazer. Mesmo se ela não é tão direta assim, e sendo direta, eu acho que sequências elas têm que focar em consertar os problemas visíveis do original. E o Mass Effect 2 faz isso. ele, primeiramente, ele remove o uso do tanque, que era uma merda.
Controle de tanque é complicado, né?
Não, não é um controle de tanque, você realmente usava um tanque, tinha umas partes que você usava
um
carro. Era um veículo tanque.
Só que a direção...
Eu achei que era controle de tanque.
A pessoa, ela respira tanto Resident Evil de PlayStation que ouve tanto esses termos a vida inteira, né, que já fica ali. Eu te entendo. Mas
obrigada,
assim, o tanque que você tem, o veículo, ele...
A dirigibilidade
dele era horrível. Era muito ruim. E você tinha longas sessões com aquele negócio e era... E quebrava o ritmo.
Ó, vou te falar, eu joguei no Legendary Edition e é ruim até no Legendary Edition.
Ruim. E assim, mas dá uma quebrada de ritmo, né? E até a gameplay em si, o Shepard, ou a Shepard, era meio parado, era meio... A movimentação era esquisita, era muito estranha. E o fazendo com que a gameplay, no geral, ficasse meio estranha. Mas assim, universo, personagens, né? O que faz Mass Effect ser Mass Effect, o primeiro ele fazia muito bem. Mas eles pegaram isso, que eles faziam muito bem no primeiro Mass Effect, expandiram, fizeram melhor ainda no segundo Mass Effect, e melhoraram o que precisava ser melhorado em termos de gameplay pra tornar um jogo mais agradável. Tem algumas mudanças que, claro, tinham, alguns fãs não gostaram, porque ele é um caso do qual o escopo dele não é maior em termos de mundo, de mapa. Olha, vamos colocar um mapa maior aqui.
Mas é bem mais denso, né?
Denso, meio denso nível Yakuza, assim, que você tem um mapa pequeno, mas ele é cheio de coisa. Ele
não,
é meio
denso. Eu não diria nem isso, assim. Eu acho que ele é denso até mesmo...
Tem mais personagem...
Por exemplo... As sidequests dos personagens é muito mais bem elaborado,
sabe? Sim.
Então você... O ato de você se relacionar com outro personagem no Mass Effect 2, ele, tipo, aí sim que o jogo começou a brilhar pra mim, sabe?
Porque
quando eu joguei o Mass Effect 1, eu via um bom jogo, eu via boas ideias, mas eu via, pô, tá faltando um negocinho. E o 2 é um negocinho.
O 2 é um negócio, exatamente, o 2 é um negocinho. Então o que eles já faziam de muito bom no primeiro, eles fizeram melhor ainda no segundo e resolveram o que eles tinham que resolver em termos de gameplay ali no Mass Effect 2, que é facilmente um dos meus jogos favoritos da vida. E só de pensar na música da última missão do jogo, eu já fico todo arrepiado aqui, que ela nossa, fantástica. Jack Wall, beijo na sua boca. É o cara que faz trilha sonora. E o 2... ele não necessariamente continua a história do primeiro. Na verdade, eu acho que o 3 se liga um pouco mais com os eventos ali do primeiro. Claro, tem relação, mas não é tão direto assim. Então, algumas pessoas começaram pelo Mass Effect 2, meio que perderam uma construção de muito fantástica. Mas dava pra começar por ali. Então...
De fato.
E é uma coisa que eu me atento muito a continuações. Eu não condeno quem não faz, mas quando faz uma continuação que não necessariamente depende demais do anterior, eu valorizo bastante. Eu entendo quando não acontece, eu entendo, porque às vezes você tem uma ideia de narrativa que ela não dá pra adaptar demais, então ela tem que ser seguida, mas quando isso ocorre e você ainda consegue fazer uma continuação, que uma pessoa, sei lá, ela compra, igual o Witcher 3, né? A pessoa comprou o Witcher 3, não precisa necessariamente do primeiro e do segundo pra jogar, curte o Witcher 3. E eu gosto quando isso acontece. Acho legal. Mas quando não é possível também, eu entendo. E o Mass Effect 2 é um jogo assim. Então acho que ele, dentro disso, que eu entendo como uma continuação deveria ser, eu acho que ele é um dos melhores exemplos que tem assim pra se dar. Joguem, inclusive, agora.
Concordo. Eu ainda preciso ir pra ele pra zerar.
Vai demorar porque...
Trazendo aqui o exemplo do jogo que eu citei na abertura desse podcast, que quem pegou, pegou, quem não pegou vai entender agora, mas eu queria trazer aqui uma continuação de um negócio um pouco mais diferente, né? Que não é um jogo que envolve uma história, não é um jogo que ele cresce ele não expande a lore do jogo, nada, definitivamente, mas eu queria trazer aqui especificamente o Guitar Hero 3, cara, porque... Primeiro que eu acho que o Guitar Hero 3, ele meio que estabeleceu o gameplay definitivo da série. Né? O primeiro e o dois, eles ainda faltavam algumas coisinhas ainda. Então, tipo, tinha algumas mecânicas, mecânica de tapping, mecânica... Algumas coisinhas que estavam faltando. E também, assim, Guitar Hero, ela foi uma franquia que ela foi crescendo, né? Vamos supor, a trilogia original ali, ela foi crescendo meio que aos pouquinhos. Então, tipo assim, o primeiro ele fez um burburinho, o dois ele foi, tipo, caralho, Guitar Hero, sabe?
Uhum. É.
E aí, no terceiro, eles puderam fazer o que eles sempre queriam fazer.
Não,
tipo
no,
assim...
No meio ainda teve um Legends of Rock. Legends of Rock aconteceram, na verdade. Mas
não,
teve...
Legends of Rock... É, o Legends of Rock aconteceram.
Mas teve um spin-off,
o dos anos 80.
É, o dos anos 80 ali.
O dos anos 80, que é bem uma... É bem o que seria uma DLC do 2, mas que lançaram como jogo à parte.
Não, é, na época...
É, mas o dos anos 80 é até meio ruinzinho. É...
Eu gosto.
Mas o Guitar Hero 3, ele... Ele faz tudo o que eles queriam fazer desde o começo, né? Primeiro, logo de cara, uma coisa que impacta completamente no jogo. Não tem mais cover. Não sei se você lembra, talvez a sua memória aí, o efeito Mandela, não deixe você lembrar disso, mas no Guitar Hero 1 e 2 não eram as músicas originais que tocavam.
Não, eram covers.
Eram covers. Então, tipo assim, quando você tocava Sweet Child O' Mine no Guitar Hero 2... Não era o Guns N' Roses que tava cantando, não era o Axl Rose cantando, não era o Slash que tava tocando. Era uma banda cover contratada.
Ai, meu Deus.
Pra cantar, pra tocar Sweet Child O' Mine. Então, tipo assim, isso acontecia com todas as músicas do jogo. E no Guitar Hero 3, eles tinham ali o reconhecimento e o dinheirinho pra conseguir botar as músicas originais. Então, já foi logo um impacto logo de cara. E não só botaram músicas originais, como colocaram guitarristas de bandas. Então, o que eu botei na abertura é a famosa que já virou meme, batalha contra o Tom Morello, do Rage Against the Machine.
Na época, eu acho que Tom Morello do Audioslave, hein?
É, né?
Acho que bobear, era. Acho que era a época do Audioslave, hein?
Se bobear, era. Mas você tinha, por exemplo, você tinha o Slash, você tinha o Tom Morello, você tinha o Lou Reed.
Uhum.
Então, era assim, muito maneiro, velho. Era muito bom, assim.
Era muito foda, porque você conseguia tocar. Depois você liberava o boneco. Você, cara, o Daniel criança, jogando Guitar Hero 3, podendo jogar com o Slash. Pra mim, cara, pra mim não existia ninguém mais pior que o Slash quando era criança.
Não, é, assim, mim, até você ali... completar 12 anos, o Slash é o melhor que tá
não, pra mim, ninguém toca melhor que esse cara aqui, entendeu?
Pô, e vou te falar, eu tenho um amigo, que virou fã de Rage Against the Machine por causa do Tom Morello nesse jogo.
Sim, cara. Então, o Guitar Hero, por boa parte da minha infância ali, eu fui uma criança roqueira, fui um rockista, Rock Wings, muito por causa de Guitar Hero, sabe?
É por isso que hoje você foi pro lado oposto, né?
É, então, aí depois quando a gente cresce, a gente descobre que não existe só rock na vida.
Não, mas era
a gente, entendeu? É, pois é, a gente começa a ouvir um Djonga, um BK, um Pixote, um Doja Cat, né?
Nossa, eu soltou um Pixote do nada.
Enfim. Um Barões da Pitadinha, um Juliana Bond.
Mas, não vamos deixar isso transformar num show como Cash. Mas o Guitar Hero 3, cara, ele é muito bom pelas mecânicas que ele apresenta, por ser o que a franquia queria ter sido desde o começo, e você vê o projeto acontecendo. O Guitar Hero 3, ele foi tão bom, que aos poucos a franquia foi morrendo depois dele.
Não,
porque fez tanto sucesso, que começou a sair, tipo assim, 2, 3 Guitar Hero por ano. Aí fodeu.
E sabe o que é o mais engraçado? É que o estúdio que desenvolveu o Guitar Hero, o original, né... Que era, se eu não me engano, a Poly... Harmonix. A Harmonix, né?
Não. A Harmonix é do... Foi a Harmonix.
Harmonix, então. Verdade, a Harmonix, ela saiu agora.
Então, é porque, se eu não me engano, a Harmonix, ela fazia o Guitar Hero, depois ela foi fazer o Rock Band.
Não, é, porque foi o seguinte, eles já trabalhavam com jogos rítmicos, só que eles fecharam essa parceria. Eles tinham esse projeto Guitar Hero, fecharam essa parceria com a Activision pra ela publicar, só que a IP ficou com a Activision, o nome Guitar Hero, a marca ficou com a Activision. Mas aí teve vários problemas após o Guitar Hero 1 ou 2, se não me engano, que aí no terceiro ficou uma galerinha, outra parte da galera foi lá e foi trabalhar no Rock Band. Aí sim que... foi depois do...
Rolou.
foi no Guitar Hero dos anos 80. Eles fizeram até os anos 80. Depois eles saíram fora.
Sim, e aí entrou a Neversoft.
Aí entrou a Neversoft, que trabalhava com Tony Hawk. Pra... É. E mais uma turminha da
Arma. Que inclusive amo a aberturazinha da Neversoft, do olhinho.
É.
Gostou demais.
E é engraçado, porque geralmente quando... Pô, você troca de estúdio, por exemplo. Até hoje eu não consigo engolir Halo da 343. Eu sinto uma saudade imensa da Bungie. Mas aí o Guitar Hero 3 deu certo. É bem legal isso.
E aí foi até um lado positivo, porque a Neversoft conseguiu fazer um Guitar Hero pô, foda.
É.
E a Harmonix foi lá e fez o Rock Band, que também é foda. Que
também é foda isso.
Inclusive, assim, vamos isso. Lá. É indústria dos jogos. Sei que todos vocês estão ouvindo esse podcast nesse momento. A geração PS5, Xbox Series XS, vários nomes.
Switch, dá pra colocar.
É a geração pra renascer os joguinhos de ritmo de Guitar Hero Rock Band.
Mateus, tio.
Daniel é apaixonado por jogos de ritmo, gente.
Não, eu
tem
gosto.
Tem que voltar, porque assim, foi através do Guitar Hero que começou a minha paixão por joguinhos de ritmo, entendeu?
Oi? Nossa, Guitar Hero.
Assim, a gente sempre lembra da primeira vez que a gente consegue tocar Through the Fire and Flames. E hoje, se eu for tocar, eu não consigo.
So far obviamente away. Não. Na parte do So Far Away. Nossa senhora.
Mas assim, gostoso demais. Inclusive, eu tive umas 5 guitarras, porque eu quebrava todas. Porque eu jogava tanto que elas quebravam. E queria muito que tivesse hoje, gostosinho demais. O Guitar Hero 3, ele é maravilhoso. Ele melhora muito em questão do gráfico. Inclusive, ele adiciona um negocinho muito legal, que é a carreira cop, que é muito foda. Que depois o Rock Band vem, né, aumentar isso a décima potência, né, com a banda co-op. Mas sim. O Guitar Hero 3, ele meteu a carreira co-op, que é muito divertido, que você pode jogar com duas guitarras, né, às vezes fazendo guitarra solo base, ou às vezes fazendo guitarra baixo, né. Mas era bem divertido. E, cara, Guitar Hero 3 é um jogo que eu tenho instalado até hoje. Inclusive, o Guitar Hero 3, ele tanto é o gameplay definitivo, que hoje você tem o Clone Hero, que é meio que a versão feita por fãs para PC do Guitar Hero, que você vai baixando vários packs de música. Inclusive, joga em Clone Hero, tá? É muito bom. É só você ter uma guitarra USB, ou você pode jogar com controle ou teclado. Muito bom também.
Não, o que eu odiava o fato deles tirarem o suporte ao controle do Guitar Hero 4 pra lá. Nossa!
Não, é ridículo. É ridículo por dois motivos. Por acessibilidade e por questão de você obrigar a pessoa a ter que comprar a porra da guitarra, que não é barato.
Quer comprar? Compra. Simples.
É, pois é. É que nem, pô, eu jogo um jogo de corrida aqui. Não, ninguém me obriga a jogar com volante. Pô, tem como jogar com controle também. Tem que sempre ter como jogar com controle.
Tem que ter opção,
comprou,
né?
Tu comprou um videogame com controle, tem que jogar com controle, pô. Então acabou. Mas Guitar Hero 3 é muito gostosinho. E ele é a base do Clone Hero. Então, na verdade, ele é a base de todos os outros Guitar Heroes, porque depois do 3 eles não tiveram tempo de fazer mais nada, porque eles lançavam 3 jogos por ano. Mas eu acho que Guitar Hero 3 foi o primeiro Guitar Hero, tipo assim, foda mesmo, incrível, nota perto de 10. E pra mim foi o melhor, porque depois daquilo ali não teve nenhum que... Eu lembro do...
Ele só perde pro Anime Hero.
Anime Hero muito forte também. Anime Hero mas forte. Teve um forte. Guitar Hero 5 que era o Legends of Rock. Não, Legends of Rock é o 3.
É o 3.
Qual que era o nome do 5?
Eu acho que era Warriors of Rock.
Era Warriors of alguma coisa.
Deixa eu olhar aqui, ó. Mas eu acho que é Guitar Hero 5. É só Guitar Hero 5.
Não, então eu tô confundindo. Então é o Guitar Hero Warriors of Rock, que não é numerado. É só Warriors of Rock. Isso também é gostosinho demais.
Sim, pronto, acabou.
Mas perfeito, inclusive através de Guitar Hero que conheci aí bandas que Thaís Tunhon ama, tipo Rammstein.
Olha aí, tá vendo? E Guns N' Roses também.
Verdade.
Também gosto muito de Guns N' Roses.
O Guns N' Roses é aquela parada. Chega num momento que você começa a ter vergonha de gostar de Guns N' Roses, mas aí depois você vê que é bobagem. É só
não,
você.
Besteira.
É só você não se juntar a fãs de Slash. Só isso.
Inclusive já foi a 3 shows do Guns N' Roses.
Eu queria muito ter ido, mas o Axl Rose cheirou cocaína e adiou.
Complicado.
Algo tão Axl Rose, né?
Tá isso, Tunhon.
Olha, o Daniel falou de um negócio tão super profundo, de lembranças muito fofinhas, né? Mas aí eu fico pensando, Eu acho que eu estaria negando a minha essência se hoje eu não pudesse falar da sequência do jogo que mais mexeu com a minha cabeça em todos esses anos, sabe? Se eu não falar da sequência da Last of Us hoje, eu sou uma mentira, Daniel.
Muito
bom. Você é só uma farsa.
É muito bom que as pessoas vão ver esse episódio e elas vão, não vou falar de Last of Us hoje não. Aí no final, não, gente, Last of Us.
É, eu não tenho que... Ai, me dê, olha, meu olho encheu de água agora. Ai.
Ah, Last of Us 2 é especial.
Então, essa, diferente dos outros, né, que são sequências que não eram diretas, né, como eu citei, até os meninos, né, citaram sequências que não eram tão diretas assim, essa é uma sequência direta. Mas se você for nela diretamente também, não tem tanta diferença você jogar o segundo jogo. Você só vai perder grande parte do enredo e do grande plot twist que tem na história do primeiro. E assim, o que, que eu tenho pra dizer disso? Ele supriu todas as minhas necessidades em tudo. Eu penso nele todos os dias. Não tem um dia que eu não penso nesse jogo, gente.
Hoje mesmo eu estava escutando Pearl Jam. Aí, pá, fui 3 Days. Aí não tem como.
Pronto.
Ninguém segura.
Ninguém segura. E assim, eu achei incrível em como trouxeram maturidade para os personagens. Né? Não ficou preso naquela coisa que a gente criou na nossa cabecinha de jogador, né? Ai, o Joe é assim, a Ellie é assim, eles vão continuar sendo assim. Não, ela era uma menina, ela vai crescer. Ele era um adulto jovem, ele vai virar um senhor. Coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecer. E você ter os dois lados das moedas dos jogadores. E agora, pensando na parte de gameplay, a evolução de mecânicas foi imensa. A gente não pode deixar isso de fora. Né? Não quero dar spoiler aqui, porque não é um podcast para falar sobre esse jogo. Mas se a gente pensar na evolução de mecânicas, foi grandioso, assim. Foi tipo. E aí você foge do lado dessa parte de mecânicas e você vai pro lado de acessibilidade. É outra coisa grandiosa que foi feita. Enfim.
Nossa, a acessibilidade do jogo e tanto que você vê que influenciou bastante, né? Porque o. Dentro da própria Sony, o Ratchet & Clank, ele também tem umas opções de acessibilidade muito legais. O Forza Horizon 5 tem umas opções de acessibilidade muito legais. E a gente começa a ver mais jogos parando, pensando e falando... talvez seja necessário colocar esse tipo de coisa aqui, né?
Enfim, eu só falo que não é perfeito, né? Porque nada na vida é perfeito. Mas, pô, posso falar o português bem claro? Foda pra caralho.
É muito foda.
Eu não tenho o que dizer. Assim, é um jogo extremamente adulto em tudo que ele quer trazer pra gente. As questões dos personagens, elas são extremamente explícitas. É um jogo duro, é um jogo difícil. Você faz coisas que você não quer fazer, mas em tudo que ele se propõe, ele faz muito bem. Então...
É que nem um filme que eu assisti essa semana.
É uma sequência digna.
Terminei o filme e falei, nossa, que filmaço, mas que filme bom. Nunca mais eu vou assistir essa merda. Porque é uma montanha-russa de emoções, assim, sabe? Aí, pô... Aí é foda. O Last of Us Part 2 é meio que assim também pra mim. Eu terminei de ver que falei, caramba, eu acho que eu não vou ter uma experiência parecida como essa, com esse propósito aqui de jogo.
E olha só, Gustavo, você tá falando sobre experiência, né? Quando eu terminei o primeiro, ele foi a experiência mais marcante que eu tinha tido nos últimos anos. Porque como você já sabe, se você já acompanha o podcast faz um tempo, eu fiquei uma época aí um pouco afastado dos jogos. E quem me trouxe de volta foi The Last of Us. E aí eu voltei a jogar e tal. E aí, quando ele terminou, eu falei assim, eu nunca vou ver isso de novo. Tipo, é uma coisa muito específica, sei lá, um sentimento muito específico. E o segundo, ele trouxe esse sentimento.
E como a gente falou, Thaís, era até rolava até um medo, né? Um anseio do que poderiam fazer ali.
Expectativa alta pra caramba. Eu acho que eu fiquei tenso, porque eu tive realmente medo que o jogo fosse uma merda, assim.
Sim, tanto que agora a gente tem medo... Do que possa vir adiante.
Não quero, deixa quieto. Não quero não.
Eles confirmaram que vai ter mais Last of Us?
Eles falaram que eles não iam.
Exatamente.
Eles falaram que não iam trabalhar na série por um tempo. Em termos de sequência. Porque a gente sabe que essa história de remake aí vai acabar acontecendo, né? Pra sair casado.
Sim,
casado com a série, né? Mas
podia fazer uma DLC da Abby.
Pô, podia fazer
tudo. Não disse nada.
Podia fazer pra...
Só joguei.
Olha, mas pior que encaixa mesmo, hein, Thaís?
Não encaixa uma DLC da Abby.
Pra mim, tá? Pra mim, podia sair uma DLC do Tom's Path. Caminho do Tom. Eu ia achar...
Porra, Gustavo. Eu ia achar do caralho. Agora o Gustavo foi brabo.
gosto do personagem, eu gosto muito do personagem, mas eu
também
acho
amo, então.
Eu acho que até em alguns momentos ele fica meio subutilizado. Mas
e nesse jogo ele tem um papel muito importante, né? Então, ele seria legal.
Ele tá presente, mas eu acho que seria bacana. Enfim, eles têm muitas coisas pra fazer com Last of Us, mas eu realmente tenho muito medo deles mexerem com a série. Eu não sei se precisa de um terceiro. Eu acho assim, que é que nem o Toy Story 4. Quando anunciaram Toy Story 4, eu falei, não quero saber disso. Quando saiu, anunciou o 3, eu falei, não quero saber disso. Aí eu vi e gostei pra caramba. Aí o 4 falei,
e aí chorou um monte com o 4 e é isso.
Não, porra, desabei, assim. Com o 4 falei, caramba, que filme maravilhoso, assim. Eu amo Toy Story 4. Toy Story mexe muito.
Vou te falar, Toy Story pra mim é tão importante, até hoje eu não vi o 4.
Não, você deve...
Minha vai fazer... sofrer.
É muito bom. É bom pra caramba.
Eu me recusei a assistir.
Eu tava assim também. Eu tinha morria de medo de chegar no cinema e falar, cara, não, Toy Story 4 vai ser horrível e eu não quero. Mas assim, se eles tiverem uma história pra contar, se eles tiverem convictos que eles têm uma história pra contar, que seja. Se não, deixa quieto.
Enfim, gente, é isso que eu... Porque se eu não falasse sobre esse jogo, gente, eu ia ser uma farsa.
Não, tem jeito. Não,
assim, eu queria falar de 10 jogos e eu acho até que, quem sabe, esse formato aqui de podcast que a gente tá fazendo, pode ser que igual é ruim, mas eu gosto, pode ser que tenha um 2 também, porque eu deixei pra trás algumas coisas, eu não sei, vamos ver.
Sim. Assim, tem muito jogo que a gente poderia ter botado aqui, né, tipo, tem os mais óbvios, tipo Uncharted 2, que é um jogo que, pô...
Que é incrível, é uma continuação perfeita.
Pois é, tipo assim, o primeiro, ele é ok, o 2, ele é
grande melhora.
Maravilhoso, entendeu?
O quarto, que tem depois das meninas, Lost Legacy, é incrível, é muito bom.
O Lost Legacy é bom pra caramba, assim, e ele é um jogo desgarrado, né?
Há quem diga que é o melhor da franquia.
O Lost Legacy?
Você e o Felipe De Martini também.
O Lost Legacy é meu favorito.
E pode ser que eles trabalhem novamente nesse formato, porque o cara que dirigiu ele voltou, né, pra Naughty Dog. O Indiano, ele voltou pra Naughty Dog. Bom, pra fechar aqui a minha triade...
Agora vai você, hein? Vamos lá.
Trio aqui, pra fechar meu trio, porque assim... Eu, infelizmente, hoje eu não vou falar de Pokémon Heart Gold Soul Silver. Pokémon Gold Silver. Eu tinha colocado ele na minha lista, mas eu tirei porque eu pensei, pô, se a Lucy vier, né, pra gravação, a Lucy vai falar. Mas como a Lucy não veio, eu me preparei pra falar de outro jogo. Que é dentro da minha proposta aqui de continuações, que é uma continuação, mas é uma prequel, que é o Devil May Cry 3.
Eita.
O Devil May Cry 2...
Tá roubando, hein?
O Devil May Cry 2 é uma bosta. Ele é uma bosta. É horrível. Mas eu acho muito legal a história do terceiro, assim, de desenvolvimento. Porque você teve o primeiro que foi desenvolvido pelo Hideki Kamiya. Que era pra ter sido o Resident Evil 4. Aí você fala, pô, isso tá meio distante Resident Evil, né? Vamos fazer um jogo que vamos. Aí surgiu o Devil May Cry. O Hideki Kamiya, né, que dirigiu o Resident Evil 2. Ele falou, fez o Devil May Cry, beleza, pá, pum, saiu da Capcom. E o Devil May Cry foi um sucesso ali, em 2001, que eu considero um dos melhores anos de videogames, jogos para videogames, e as pessoas não falam muito de 2001. Aí em 2003 teve a sequência, que foi o Devil May Cry 2. E aí eles já pegaram um cara que tava ali há pouco tempo, deram na mão dele e falaram, vai. Foi o Hideaki Itsuno. E o Itsuno, ele fez um jogo ruim, o 2 é ruim. E ele tinha tudo pra ser queimado dentro da Capcom, assim, sabe? Sabe quanto, hoje em dia, se existisse internet, acho que esse cara nunca mais teria feito um jogo na vida dele, porque a internet ia fritar o maluco, sabe? E por isso que eu acho que é muito importante, às vezes, a gente ver contextos, porque, às vezes, não foi culpa do cara, sabe? Às vezes não foi culpa da equipe de desenvolvimento, de condenar, falar, não presta mais, sabe? Igual, atualmente, a gente teve aí o... Quando esse episódio sair, já teve o lançamento do Babylon's Fall, que é desastroso, assim, mas é desenvolvido pela Platinum, sabe? Pô, não dá pra chegar e falar, Platinum não presta porque o Babylon's Fall é ruim, sabe?
Pô, não tem jeito, né?
Tem jeito.
Pô, simplesmente Bayonetta 2 e Nier Automata. Pô,
muitos outros jogos, porra, Metal Gear Rising, sabe? Platinum é foda, sabe? Mas teve um problema ali. Então, assim, eu acho legal que a Capcom, mesmo a Capcom naquela época já começando a ser aquela Capcom tenebrosa que foi ali no, na metade, no final da geração do, do PlayStation 3 e 360 do Wii, é, deu um voto de confiança pro cara. Os fãs deram um voto de confiança pro cara. O cara foi lá em 2005, simplesmente fez o Devil May Cry. Só não é perfeito porque o 5 existe. Que eu acho que é melhor ainda, que é dele, né? Que é do Hideo Kitsune. E ele assumiu a série assim de forma magistral, sabe? O Devil May Cry 3, ele até o lançamento, até o Bayonetta sair, ele era o melhor hack'n'slash que tinha jogado. Aí saiu o Devil May Cry 5, é, e pra mim ele virou o melhor hack'n'slash que eu joguei.
Vou te falar, uma das minhas promessas pra mim mesmo esse ano é, é conhecer a franquia Devil May Cry.
Mas assim, vai de coração aberto, assim. Esquece.
Não, Rockers, de fato.
Esquece
de
o Rockers do Devil May Cry, que faz parte do show. Mas o 3, cara. O 3, assim, primeiro que, ao invés dele contar uma história que veio depois do 2, porque virou uma confusão danada aquilo ali, e hoje a própria cronologia de Devil May Cry, ela é meio bagunçada pela existência do 2, ele pensou, contar uma história que veio antes. Então ele conta a prequel, ele conta como o quando o Dante estava abrindo a loja, a agência de...
Mas assim, ó, vamos lá, esses caras pô, que gusta, curte aí, né, porra, Kojima, mas cara, eles gostam de confundir, né, parece que eles fazem de sacanagem só porque vão... Não, pô, peraí, eu vou fazer isso aqui só de sacanagem, porque aí eu sei que daqui a pouco o Gusta tem um canal no YouTube dele. Aí ele vai poder fazer um vídeo falando, tipo assim, qual que é a ordem cronológica do jogo, entendeu?
Isso assim, eu vou falar pra você.
Por que, cara? Porque é sacanagem, entendeu? Pô, o 3 vem antes do 1.
Pô, olha só, o Kojima... Metal Gear Solid, quando você começa a jogar...
Eu sou a favor de ser que nem Star Wars, entendeu? Star Wars... Qual que foi o primeiro que saiu? Foi o 4. Foda-se.
Não, assim, mas o Kojima, o Metal Gear, quando você começa a jogar, é fácil de entender. O Devil May Cry, o 2 é que ele é um pontinho fora da curva ali, é fácil de entender. Agora, o Nomura com Kingdom Hearts ali é só loucura mesmo, é só pirraça.
Não,
é,
isso daí. Isso aí. Eu acho que você gosta desses bagulhos só pra ter cara, só pra ter conteúdo no teu canal
não,
do YouTube.
Não, não, pô, não, não, não é por isso. É, eu gosto de Kingdom Hearts, mas você não vai ver uma pessoa que critica mais Kingdom Hearts do que eu, tá? Eu gosto de Kingdom Hearts, é aquele, tipo, eu vejo o anúncio do Kingdom Hearts e eu falo, ah lá, que merda, eu compro no outro dia, mas lá, que bosta, sabe? É, esse sou eu com Kingdom Hearts. Mas voltando ao Devil May Cry 3, assim, o 3, ele é, cara, é perfeito em tudo, assim, quase tudo que ele se propõe. Devil May Cry nunca foi muito de história, mas ele conseguiu trabalhar os personagens, ele conseguiu trabalhar bem. Tem o Dante, tem o Virgil, que é irmão do Dante, e o Virgil é um personagem maneiro pra caralho também. Tem boss fight da hora, tem música da hora. Você tem quatro estilos de gameplay, que eu acho que foi muito, muito inovador pra época também. Eu nunca vi muito jogo fazer isso. Com um personagem só, você ter quatro estilos de gameplay. Achei isso muito bacana pra época também. E o Devil May Cry 3 é maravilhoso. Aí ele foi lá e lançou a versão Special Edition, que hoje em dia seria uma DLC, né? É, como não tinha na época, isso aí tudo... Isso aí, por exemplo, no Devil May Cry 5 eles lançaram a DLC pra você jogar com Virgil, e no 3 eles lançaram um jogo novo, né? Porque não tinha como, você ia colocar arquivo pra baixar no PlayStation 2, não existia isso. Então aí saiu o Special Edition, que eles colocaram umas adições, colocaram um modo pra jogar com Virgil, que é muito legal também, e tornou o jogo mais perfeito ainda. Mas eu gosto dele e eu trago ele justamente... Por ele ser uma prequel, na verdade, ele não continua a história do primeiro, a história dele vem antes. E também porque ele é um jogo que, além de evoluir o primeiro, ele conserta a cagada que foi feita no segundo, aprimora aquilo tudo e faz, até aquele ponto, né, o jogo definitivo da série. E é muito legal. É isso, a evolução, não só pela evolução do jogo em si, mas também por ser uma prequel, mas também por ter sido uma chance nova pro Hideo Kitsune, que foi lá, pegou o trabalho, foi lá e fez um bom jogo. E hoje eu acho que dentro da Capcom atual, hoje, que saiu muita gente também, ele é meu desenvolvedor favorito dentro da Capcom. Ele também é o pai de Dragon's Dogma, que é um jogo super injustiçado. Eu acho que a Capcom deveria dá mais atenção pro Dragon's Dogma também, que é muito legal.
Mas teve uma série maneira aí, cara. Tu não viu, não?
Não assisti.
Maneirão, pô.
Não,
qual?
Não. Você tá sendo irônico. Não gosta. Deve ser ruim demais.
Você tá sendo irônico. Não, é Daniel.
Deve ser ruim.
É bem ruim.
É bem ruim. É bem ruim. Mas assim, bom Devil May Cry 3, uma prequel maravilhoso. Eu acho que eu consegui trazer aqui três tipos diferentes de de sequências, porque eu entendo o que faz uma boa sequência, e eu acho que vocês deveriam jogar os três, mas antes de jogar os originais.
Mais um Splitcast, muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Siga nossas redes sociais em Splitcast Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estamos de e-mail novo agora, fique ligado. Então, caso você queira entrar em contato com a gente migrou pro Gmail. Agora, qualquer coisinha que você quiser falar com a gente, você pode enviar uma cartinha pro endereço contato.splitcast@gmail.com, ou você pode também entrar em contato com a gente, que eu acho a opção mais viável, mais organizada, a opção, né, que assim, né, no, tal qual os australopitecos que mandavam e-mail, né? Você não precisa ser igual a eles. Então você pode entrar no Discord e que o link está na descrição. E lá você pode mandar uma mensagem diretamente pra gente. Você pode mandar um feedback do episódio lá na aba do feedback. Você pode mandar sugestão pros próximos e muito mais. Você pode entrar em contato com a gente lá. A gente faz watch party de vez em quando. Se quiser chamar a gente pra jogar alguma coisa, tamo lá também, conversar. Tamo aí. E se você quiser seguir nossas redes sociais pessoais, é lá no Twitter em @DanielCoutinho_, @Thaís_Tonon, @Megusta182, @Watermus e @Copa_Pistal. Inclusive, esses dias, se você jogar Splitcast no Google, vai aparecer com coisas relacionadas Splitcast Watermus. Por algum motivo,
as pessoas estão
pesquisando no Google o Twitter do Watch.
Maluquice.
E pra finalizar o episódio de hoje, sempre um membro do podcast qual é a música pra encerrar. Na última vez foi o Gusta. O certo seria ser agora o Wash ou a Luz. Mas como eles não estão, e a Thaís, antes do Gusta falar, não, também não tava na gravação, vamos dar uma roubadinha aqui. Então, Thaís, por favor, escolha, por favor, a música de hoje.
Bom, a música de hoje é de uma continuação de um jogo, de uma franquia incrível que, infelizmente, vamos dizer assim, ela desapareceu, mas que ela está viva em nossos corações.
Você diria que ela está viva e está jogando no Vasco?
Ah, meu Deus.
Eu não sei. É? No Vasco? Acho que não. Então, seria a música Theme of Laura, do Silent Hill 2.
Pô, essa eu gosto, hein? Nem joguei o jogo, mas essa eu gosto.
Essa é boa.
Aí, Maoka, beijo na sua boca.
Bom que demais. Isso?
agora rimou.
E se a Thaís não ficar presa jogando Pitfall de 98 3D, nós somos o Splitcast e até a próxima.
Tchau.